Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 44, versículo 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó. E tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e os transtorno à ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitadas, e as cidades de Judá, sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os seus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses, eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba, desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço paz, eu crio mal, eu faço todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Deus de glória, Deus de poder, Deus que é a vida. Tu és o Senhor das nossas vidas aqui neste lugar, e nós já te adoramos, nós te exaltamos e nós glorificamos o teu nome através dos louvores, e nós agora queremos te honrar através da sua palavra. Fala conosco, fala comigo, fala com o teu povo, que os nossos ouvidos agora possam estar sensíveis para ouvir a tua voz. Pai querido, destila, Pai querido, essa palavra, Pai querido, aos nossos ouvidos, que ela, Pai querido, seja uma palavra que nos traga, que nos leve para perto de ti, para perto da tua presença, nos aproxime do teu poder, e que seja uma palavra que gere vida sobre a tua igreja, porque nós sabemos, Pai querido, que como a chuva, ela desce dos céus, ela faz a semente brotar, ela faz, depois de brotar, crescer ramos e faz dar bons frutos. Que a sua palavra seja assim em nossas vidas hoje, que teu Espírito Santo fale, que eu ouça a tua voz e que tua igreja também ouça, porque o Senhor está aqui neste lugar e fora de ti não há outro. Tu és o Senhor. Amém e amém. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, nós ouvimos aqui, nesse trecho em que eu li, a palavra de Deus, Deus exaltando o seu próprio nome por diversas vezes. Deus faz isso porque, se nós lermos o livro de Isaías, a maior parte das vezes nós vamos ver que Deus fala que não existe outro Deus além dele. A nação de Israel, ela foi uma nação idólatra desde o começo. Desde o começo dessa nação, ela foi uma nação idólatra. Deus separou ela, um povo para ser sua propriedade particular. E falou, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Mas, desde o início, ela foi uma nação idólatra. Ela se prostrou a outros deuses, ela se entregou a outros deuses, serviu a imagens, desde o princípio. E Deus, ele fala no Salmo 115, ele fala no livro de Isaías, capítulo 40, ele fala em diversas passagens da Bíblia que os deuses das nações eram seres que tinham ouvidos, mas não podiam ouvir. Tinha boca, mas não podiam falar. Tinham narizes, mas não podia respirar o ar. Tinha mãos, mas não podia tocar. Não passavam apenas de madeira. E ele disse: eu, Senhor, criei os céus e a terra. Eu, Senhor, chamei Israel pelo nome. Eu, Senhor, formei e gerei vocês para a minha adoração, para a minha glória. E Deus ali começa a falar a respeito da nação de Israel. Porque se nós pegarmos desde o livro de Gênesis até aqui em Isaías, aí, o povo de Israel se corrompeu por diversas vezes. E ele diz logo: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Nós estávamos perdidos e vivíamos em meio aos nossos pecados. E Deus olha para nós da mesma maneira que olhou a nação de Israel. Porque foi para isso que ele enviou o seu filho, Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse a vida eterna. E Deus olha para nós hoje pensando: o cristiano, ele é propriedade exclusiva minha. Ele olha para minha esposa Elisa e diz: a Elisa é propriedade exclusiva minha. Ele olha para você e diz que você é propriedade exclusiva dele. E nós não somos diferentes, às vezes, como a nação de Israel. Nós caminhamos, nós temos a nossa vida, a nossa jornada, o nosso dia a dia. E todos os dias nós temos que provar que nós temos somente um único Senhor, um único Deus. Todos os dias nós temos que levar as nossas vidas diante do altar de Deus e reconhecer o seu poderio. E reconhecer que não existe nenhum Deus além dele. E Deus, aqui no livro de Isaías, ele faz uma profecia. E essa profecia, ela se cumpre após 200 anos. Cerca de 200 anos demorou para se cumprir uma profecia. E nós, né? Nós recebemos uma promessa de qualquer pessoa que seja. E ela é falada para nós. Nós, se pudéssemos, nós ficaríamos cobrando todos os dias. É hoje? Pelo menos quando minha mãe me prometeu um videogame, eu, todos os dias eu cobrava. Era uma promessa, né? Isso faz uns 20 e poucos anos, né? Mas era uma promessa. E eu ficava ansioso por essa promessa. E a nação de Israel, ela havia se corrompido durante esses dois séculos. Ela havia se perdido, desviado do seu caminho. E Deus foi levantando profeta após profeta para anunciar que um dia o Senhor ia libertar aquele povo de Israel que foi cativo. Isaías estava profetizando algo que Jeremias havia profetizado 100 anos antes dele. Jeremias disse que a nação de Judá passaria e viveria em cativeiro na Babilônia por cerca de 70 anos. E se passou 100 anos, e daí Isaías fala, mais uma vez, que eles seriam cativos. E aqui Isaías, ele apresenta uma pessoa que é importante para que nós possamos saber que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus usa, porque Ele é o Deus que levanta os reis e também os faz cair. Isaías começa a profetizar algo que iria acontecer cerca de 200 anos após ele falar essa palavra. E ele diz assim, versículo 28. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Ciro, ele era um rei persa. A nação de Israel, ela foi levada em cativeiro No período, a nação de Judá foi levada em cativeiro no reinado do rei Manassés. Está lá no livro de Crônicas, um dos últimos capítulos de 2 Crônicas. E aquele povo foi levado em cativeiro. Porque aquele rei, aqueles sacerdotes, aquele povo havia se corrompido. Começou a seguir outros deuses. E Deus, ele agiu com juízo. E ele disse para aquela nação que eles seriam levados em cativeiro. E levou. E eles passaram 70 anos no cativeiro. E nesses 70 anos, o rei que levou aquela nação para cativeiro começou através do rei Nabucodonosor, na Babilônia. E daí depois seguiu-se mais 3 reis. E aquele povo estava clamando, porque aquele povo começou a lembrar. Jeremias havia profetizado que em 70 anos passaríamos o cativeiro, mas seríamos libertos. E daí Deus levanta o rei Ciro. Rei Ciro era um rei persa que se levantou contra os reis da Babilônia. Ele foi um rei que conquistou toda aquela região. Não porque ele era forte, mas porque Deus já tinha declarado uma palavra que ia usar ele para libertar o seu povo. É a primeira vez aqui, ele vai dizer, aqui a palavra do Senhor diz que Ciro é o ungido dele. É a primeira vez aqui diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Eu não sei se vocês sabem, mas o significado da palavra ungido é Messias. Jesus Cristo é o Messias. Foi a primeira vez na Bíblia que uma pessoa estrangeira teve esse título sobre ele, de ungido. Deus ia levantar o rei Ciro para libertar aquele povo. Deus deseja fazer de mim e de você hoje como este homem, para libertar aqueles que estão cativos no meio da nossa família. Deus deseja usar eu e você hoje. Nós somos ungidos do Senhor, nós somos separados pelo Senhor, nós somos comprados pelo sangue de Jesus para cumprir esta obra na nossa geração. Nós estávamos perdidos e nós somos encontrados. Aquele rei não conhecia o Senhor, mas Deus já tinha liberado uma palavra para que quando ele nascesse, se tornasse adulto, ele pudesse agir em nome do Senhor. A palavra diz que o rei Ciro, ele derrotou os reis da Babilônia. E a história também diz isso. Se você procurar hoje no Google e lançar rei Ciro, vai estar assim, rei Ciro grande. E vai falar das vitórias que ele teve. E também vai falar da sua derrota quando ele morreu. Mas a maior vitória que ele obteve foi porque a palavra do Senhor disse, eu vou à frente dele. A maior vitória que você pode ter agindo em nome do Senhor é saber que Deus vai à sua frente. Vamos, só para ratificar a história de Ciro, livro de Esdras, capítulo 1. Para nós vermos a palavra do Senhor se cumprindo 200 anos após. Diz assim no capítulo 1 de Esdras, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá. Que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados afora dádivas voluntárias, para que a casa de Deus que habita em Jerusalém seja levantada. o rei Ciro, ele não, se nós seguirmos a história, ele não se converteu ao Deus de Israel. Mas Deus usou a vida dele para que aquela nação fosse liberta. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que entender que o que está escrito aqui representa a minha e a sua vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que olhar para os erros e para os acertos e ver que ali representa as nossas vidas. E quando você olhar para esse versículo, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você tem que olhar para essa palavra e colocar o seu nome no lugar de Ciro. Hoje, vamos pular os 200 anos, vamos viver a atualidade agora. Hoje, se nós olharmos para as nossas vidas, e se nós olharmos para o mundo que está ao nosso redor, e nós imaginarmos que o pecado tem aprisionado tantas pessoas ao nosso redor, e Deus está olhando para mim e para você, querendo nos usar para que essas pessoas que estão sendo cativas pelo pecado sejam libertas. Se nós olharmos hoje para essa palavra, nós podemos ver que existem pessoas que estão aprisionadas hoje, cativas, por causa do adultério. Se nós olharmos para essa palavra hoje, nós vamos ver que existem pessoas cativas e aprisionadas, distantes de Deus. Porque na sua casa não tem paz. É uma guerra constante, é uma briga constante de pai com o filho, de mãe com os filhos. Se nós olharmos hoje para essa palavra e ver as prisões ali em que o povo estava submetido porque pecou contra o Senhor, e nós olharmos hoje para as pessoas que estão ao nosso redor, existem inúmeras pessoas que estão aprisionadas no mundo espiritual, e não conseguem avançar em suas vidas, e não conseguem sair desses cativeiros, porque toda vez que elas olham para a história delas, elas não veem um Deus que pode salvar, mas veem os seus pecados. E quando os pecados do homem é aparente aos seus próprios olhos, a primeira coisa que o homem faz é se esconder de Deus. A primeira coisa que o homem faz é se afastar de Deus. Quando o pecado vem, esse é o primeiro passo. Mas Cristo Jesus, ele vai à frente da mim e da sua vida. Ele já foi à frente, como diz essa palavra, ele diz, eu vou diante de ti, eu vou à sua frente. Irmãos, existem pessoas cativas, aprisionadas, mas Cristo Jesus já está indo à sua frente. E sabe como ele foi à sua frente? Porque a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, diz no livro de Lucas, diz no livro de João, que ele morreu naquela cruz. No livro de Marcos, que ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra do Senhor diz que se morrermos com ele, nós também ressuscitaremos com ele e viveremos com ele. A palavra de Deus diz que, João 3,16... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos que a criação geme ardentemente ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Mas ele diz no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos também que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Cristo Jesus vai à nossa frente, e ele já operou a sua obra maravilhosa, ele já operou com poder naquela cruz. Ninguém venceu como Cristo Jesus venceu, porque quantas pessoas você conhece que morreram e ressuscitaram? Agora, se você conhece uma que morreu e ressuscitou, a minha mãe foi uma dessas, mas Cristo Jesus, ele vive por toda a eternidade. Não existe ninguém que vai viver toda a eternidade como Cristo Jesus vive. Porque ele vive por toda a eternidade com poder, com glória, com vida. Irmãos, às vezes nós tememos de anunciar o reino de Deus. Às vezes nós tememos de ministrar o poder de Deus para um parente nosso, porque nós temos medo de como ele vai agir. Às vezes nós tememos de orar por um enfermo, por achar que ele não vai querer aquela oração, porque ele não tinha crença alguma no nosso Deus. Às vezes nós temos medo de falar para o nosso amigo de trabalho que passa por problemas conjugais, porque nós achamos que ele não vai aceitar aquela palavra. Irmãos, escute uma coisa, o nosso Deus vai à sua frente. Ele é quem vai colocar as palavras em seus lábios. Deus usou Ciro, ele agiu ali, ele guerreou, ele lutou, ele realmente cumpriu ali a palavra de Deus, ele destruiu o reino inimigo, mas Deus quer usar você para entrar no reino das trevas e saquear o inferno. Deus quer entrar, ele quer usar a sua vida para que você ministre, para aquela pessoa que vive em trevas, vive diante, com uma vida, as suas obras diante de Satanás, para que ela possa ser liberta das mãos de Satanás. Porque para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Deus deseja usar você no campo do inimigo, para salvar, resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que já estão sem esperança, e também para resgatar aqueles que estão clamando. Porque assim como aquele cego clamou o filho de Davi, a humanidade está clamando, salva-nos, Senhor. Filho de Davi, salva-nos. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como serão salvos se ninguém ministra Jesus Cristo? Cristo vai à nossa frente. Hoje ele deseja quebrar cadeias neste lugar. Hoje ele deseja romper os vínculos que nós temos com o pecado. Hoje ele deseja mostrar o caminho dele, que é reto e sublime para as nossas vidas. Hoje ele deseja operar de uma maneira que jamais você viu na sua vida. Porque hoje ele deseja entrar no mais profundo do seu coração e ali fazer morada. O que eu posso dizer para vocês é que Cristo Jesus, ele está neste lugar. E se hoje você está aqui pensando como você pode ter uma vida digna nessa terra, e se hoje você está aqui pensando como eu posso agir como um servo de Deus ungido por ele, ele diz a resposta para você hoje. Observe a minha palavra. Observe a minha palavra. Deus, ele declarou uma palavra, e o rei Ciro, que não tinha nada a ver com a nação de Judá e com a nação de Israel, ele ouviu essa profecia a respeito dele, porque o Senhor diz assim: ele não me conhece. Ele ouviu essa profecia e ele ouviu que o Deus de Israel era um Deus que fazia maravilhas através dos séculos. E segundo aquela palavra, ele libertou aquele povo. O rei Ciro foi diferente de todos os reis que dominaram toda aquela região. Porque todos os reis, quando subjugavam os seus inimigos, eles faziam escravos e faziam pagar tributos, ou levava para sua terra para trabalhar ali como escravos. E os que ficavam em sua terra natal tinham que produzir alimento e enviar para a Babilônia. O rei Ciro, ele conquistou todos os reinos daquela região, venceu todos os seus inimigos, se tornou um grande rei, e ele libertou todos. Eu e você temos muitos reinos para conquistar. Eu e você temos muitas almas para conquistar, para que ande em liberdade. Eu e você temos muitas pessoas para declarar o reino de Jesus, para que eles possam dizer: eu antes não tinha vida, agora vivo, porque o Senhor me libertou. Ele enviou o seu ungido. Irmãos, O maior prazer que você e eu podemos ter é de ser chamado homens de Deus e mulheres de Deus. O Senhor, Ele diz assim que Ele enviou o Seu ungido, Ele enviou o Seu pastor. E o Senhor, quando nos envia, Ele nos envia para fazer esta obra. E você vai ser chamado homem de Deus, mulher de Deus. Essa palavra se cumpre também, então nós cremos na palavra de Deus como verdadeira. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, diz assim. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade dos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, o tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 61. Diz acerca de Jesus Cristo. Diz acerca do nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele veio para libertar os cativos. Mas hoje Ele cumpre essa obra através da minha e da sua vida. Jesus Cristo veio para te libertar hoje. E hoje Ele cumpre essa obra através dos seus ministros. Eu quero dizer a você e a mim que nós devemos entregar as nossas vidas a Deus dia após dia, executar o Seu chamado dia após dia e atentar para os Seus conselhos dia após dia. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele usou Ciro para libertar o povo. Deus hoje quer usar você para libertar as vidas. Que você hoje possa ter coragem de ministrar a vida do Senhor para o seu irmão. Que você hoje possa ter coragem de ministrar o poder de Deus sobre aquele que está enfermo. Que você hoje possa ter coragem de ministrar a palavra de Deus para aquele que está prestes a cometer um suicídio. Que você hoje possa estar preparado para ministrar a palavra de Deus, para que aquele que está rodeado por cordéis de mortes possa ser liberto. Deus livrou o seu povo todos os dias, e Ele quer livrar a vida daqueles que estão ao seu redor hoje. A palavra do Senhor diz no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Irmãos, não tema, porque o Senhor teu Deus está contigo. Porque o Senhor teu Deus está contigo. Ele quer realizar as suas obras, mas para isso é necessário que você deixe Ele agir. Que você deixe Ele falar contigo. Que você deixe Ele operar. É necessário que você ore ao Senhor. É necessário que você busque ao Senhor dia após dia. É necessário que Deus entenda que a sua vida é dEle. Porque no decorrer dos dias, pouco a pouco, ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos. Mas nós somos um povo que não desiste, mas que prossegue olhando para o alvo. Mas nós não somos um povo que regride, mas somos um povo que adora o Senhor e exalta o Senhor. Portanto, hoje, neste lugar, que você possa levantar o seu clamor, que você possa levantar os seus olhos aos céus, que você possa levantar as suas mãos aos céus, que você possa render a Deus o seu coração e deixar Ele agir através das suas vidas. Porque hoje o Senhor vai quebrar a cadeia do pecado. Hoje o Senhor vai romper os grilhões que tem prendido os seus pés, que tem impedido de você conquistar tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida, tudo aquilo que Ele preparou para a sua vida. Ah, eu não consigo conquistar os meus sonhos, eles cada vez se dissipam, ficam mais distantes. Hoje o Senhor vai te usar para que você possa ver os seus sonhos próximos.
Hoje o Senhor vai abençoar a sua vida para que os seus sonhos se concretizem. O sonho da nação que estava desviada, estava presa no cativeiro, era ser liberta. E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 126, versículo 1, que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de hinos de louvor. E se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por estes, por isso estamos alegres. Aqueles que plantaram com lágrimas, com alegria colherão. Isso diz a palavra do Senhor para aquele povo que estava cativo e foi liberto. Talvez seja com lágrimas que você vai ver a sua família ser levantada do opróbrio, ser levantada diante de Deus como uma família vitoriosa. Vai ser com lágrimas que você vai ver aquele que estava preso pelo pecado e dominado pelo pecado, enganado por Satanás, e as suas obras eram semelhantes às de Satanás, e você vai ver ela liberta. Vai ser com lágrimas, mas com alegria você vai colher os frutos da libertação que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, nos seus amigos, porque Deus quer usar você, porque Ele vai adiante de ti. Ele vai. E se Deus vai à nossa frente, não existe nada que possa impedir. Porque Deus foi na frente de Josué e a nação de Israel, e as muralhas caíram ao chão. Deus foi à frente de Moisés e o Mar Vermelho se abriu. Deus foi... isso é interessante, que quando Deus foi à frente de Moisés e o Mar Vermelho se abriu, chegou em um momento em que o mar já estava aberto, e a palavra do Senhor diz que Deus se pôs às costas de Israel. E a palavra do Senhor diz que na frente, das costas do Senhor, para a frente do povo de Israel, era claro como o dia. E nas costas de Israel, em direção à nação dos egípcios, era densas escuridões. Deus vai à sua frente e você vai conseguir ver com clareza aquilo que Ele tem preparado para ti. Quando Deus foi à frente do seu povo, lá no meio da tempestade, Jesus Cristo, Ele acalmou a tempestade. Não existe nenhum inimigo que se levante contra ti que o nosso Deus não possa derrubar. Deus foi à frente do povo de Israel e Ele destruiu 3 reis inimigos de Israel, diante de Josafá. Deus foi à frente de Gideão, e Gideão, com apenas 300 homens, derrotou mais de 20 mil homens. Se Deus for à sua frente, Satanás, ele vai ter que recuar. E a palavra do Senhor diz que se ele vem contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Seja vitorioso no nome do Senhor. Deixe Cristo Jesus ir à sua frente. A palavra do Senhor diz que Ele deve ser levado à nossa frente como um exército que carrega as suas bandeiras. E essas bandeiras está escrito que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Shammah, Deus presente, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Essa é a bandeira que nós devemos erguer, que Jesus Cristo é o Senhor. E diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. E diante dele a sua família estará de pé. Diante dele seus amigos estarão de pé. E Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ficará prostrado por todo sempre, e já não mais existirá. Já ouviu falar do reino da Babilônia? Não existe mais. Se hoje nós formos na região, não existe mais o reinado da Babilônia. Do rei Ciro, que era o persa, não existe mais. Ele foi tirado do seu trono. Rei Nabucodonosor, não existe mais. Mas o reino de Jesus Cristo, o rei da glória, ele é perpétuo. E jamais será destruído. E ele nos tirou do império das trevas para o reino do seu poder. Seja livre em Cristo Jesus e liberte aqueles que estão aprisionados, porque Cristo Jesus vai te usar. Vamos orar ao Senhor.